Obrigada, doutor Dinarte da Páscoa Freitas, pela presença e também pelo apoio que a ANADEF tem dado aqui no Senado Federal. Temos construído aí uma importante parceria com os defensores públicos federais, mas também os estaduais, que têm nos ajudado muito aqui no Senado Federal. Obrigada pela presença. Eu vou conceder a palavra agora ao Caio Marcelo, da Pastoral do Povo da Rua, da Arquidiocese de Brasília.
Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade mais uma vez. Como bem disse, eu sou Caio Marcelo, tenho 32 anos. Desde 16 anos que eu participo de projeto social. Quem se lembra que é de Brasília, mais um tempo atrás, na Candangolândia tinha só menores abandonados e garotos de programa. Hoje em dia mudou totalmente. Então, nesses anos todos, a gente sempre fez esse trabalho mais voltado a esse olhar de caridade. Só que chega um momento que a gente precisa de se movimentar, porque a gente tem que dar autonomia. A gente tem que dar autonomia para esse pessoal. Então, tem mais ou menos uns 2 anos que a gente começou mesmo sério a militância em direitos humanos. A gente começou a fazer articulação. Eu nunca imaginei um dia que eu ia poder estar aqui agora falando, porque não acho que nem carisma eu poderia ter. Eu acho que eu não tinha e depois fui descobrindo. Então, eu fui vendo que é muito bom a gente não ser só mais um a tentar fazer, a falar que nada funciona, que nada presta. E a gente tem a motivação de poder, assim, humildemente sentando aqui, poder falar, poder expressar o que a gente vive. E eu queria dizer para vocês que, como representante de muita gente, de muitos movimentos, de povo de rua, de quem vive na rua, de catadores, que é um movimento articulado há muito tempo, ele é articulado e cada vez mais, ainda mais agora que com essas questões de Olimpíada, de Copa, que essa população está agora um pouco mais visada. Algumas coisas acontecem que às vezes não é do jeito que deveria ser feitas. E rapidamente, só para mostrar que a gente tem a articulação nacional, a gente fez até a gente tem a cartilha do direito do morador de rua, que foi feito com o Ministério, foi feito em Minas e passou para o SDH também. Tem livro, tem revistas, como tem jornais como o Trecheiro de São Paulo, que inclusive desse mês eles estão reclamando dessa mobilidade que estão levando eles para algum lugar e não sabe se depois da Copa como é que vai ser. A gente tem também a formação de agentes. Quem quer ser voluntário, a gente tem livro para ensinar quem são, para mostrar como fazer, como abordar. E a nossa grande luta agora não é nem mais por eles, é por essa outra sociedade, que é a sociedade que seria a educação não formal. Como trazer esse pessoal para o nosso lado? Porque não é fácil. Na semana passada, numa pastoral aqui, a gente foi fazer aqui no Plano, a gente estava na frente de um restaurante bem chique, movimentado, provavelmente vai ter pessoa vigiando o carro, então vai estar por ali. Uma criancinha saiu de dentro do restaurante, os pais estavam na porta, dá para se notar que é uma família de poder aquisitivo mais alto. A criancinha saiu na porta, no meio do caminho, a mãe gritando: cuidado, cuidado, homem do saco. Como que a gente vai querer que essa criança tenha um olhar diferente se ela vai olhar toda vez para a população de rua, ou então para alguma outra pessoa que não expressa uma boa visão? Ah, o homem do saco, ela já vai crescer criada naquilo. É igual o fato também, que é igual aconteceu comigo. Injeção, minha mãe ficava minha vida inteira: se você fizer bagunça, você vai tomar injeção. E hoje em dia, para tomar vacina, como é que fica? Porque desde criança foi cuidado com a injeção. Então, só para terminar, outra coisa fundamental: na rua tem todas as temáticas representadas. Todo mundo representado. O senhor falou do idoso ali. Que bom que o senhor ainda tem o que receber, porque na rua a gente tem idoso doente que não recebe um real e ainda é invisível na sociedade. Então, um dos nossos grandes objetivos nesse momento agora, tentar trazer esse pessoal, porque a gente também faz parte do comitê, a gente quer trazer esse pessoal que é educação não formal, que é básico, a gente leva jovens para a rua, leva tudo. E a gente quer dizer também que a gente não faz trabalho de caridade apenas, a gente quer dar autonomia, porque trabalho de caridade é muito bonito. O Natal está chegando, todo mundo vai renovar, vamos comprar roupa nova, então vou levar para a rua, então para mim está sendo bom, estou fazendo caridade. Mas, na verdade, não está fazendo caridade nenhuma. questão do alimento é a mesma coisa. Vai ser muito bonito a gente ir no Natal proporcionar alimento para todo mundo. Só que o ano tem 365 dias, não é só o Natal. Então, isso tudo a gente escuta na rua. Então, só para fechar, mais uma vez agradecer a oportunidade, frase de Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem, pela sua religião. Para odiar, a pessoa tem que ter sido ensinada a odiar. Mas também, ela aprendeu a odiar. Mas ela também pode ser ensinada ao contrário. Ela também pode ser ensinada a amar. Muito obrigado.
Obrigada, Caio. Quero aqui parabenizar todo o trabalho que a CNBB faz através da pastoral da população de rua. Sabemos que é uma demanda, não é simples, não é? Mas que ela é altamente necessária e importante. Particularmente no Estado do Espírito Santo, existe um movimento da população de rua hoje, que volta e meia se encontram para poder dialogar, para poder conversar e lutar pelos seus direitos. Isso é de fundamental importância, porque nós precisamos trazer essas pessoas para que elas possam, de fato, ter os seus direitos garantidos, ter os seus direitos assegurados, né? E, principalmente, o respeito por parte de toda a sociedade, e não enxergá-los como se fossem objetos a serem excluídos, a serem colocados num canto, mas precisam ser trazidos e incluídos também nas políticas públicas. Porque muitos que estão na rua, porque algo já foi negado para essas pessoas durante as suas vidas, não é? E estão nas ruas justamente porque não encontraram espaço para que pudessem ser ouvidos, pudessem ser respeitados e viram a rua como um espaço de liberdade, né? Então, acho que é importante esse debate. A Comissão de Direitos Humanos se coloca inteiramente à disposição para que possamos dialogar sobre isso. Tá, Caio, muito obrigada pela presença. Eu concedo a palavra ao senador Oswaldo Sobrinho e, em seguida, à senhora Patrícia.
Senhora presidente, representantes de entidades, cidadãos e cidadãs que, na verdade, se preocupam com as mazelas e com os problemas sociais que ainda avassalam esse país. Em cada década, em cada momento, nós temos problemas que avançam mais e que exacerbam, às vezes. Na década de 70, nós tínhamos o país dos jovens, mas o país era praticamente 70% do país da zona rural. O êxodo rural causou problemas enormes nas cidades, consequentemente, com o aumento da população, essas coisas foram aumentando as demandas, foram aumentando os problemas, os governos, às vezes impotentes ou descuidados com essas realidades. No entanto, hoje nós chegamos em pleno século XXI com problemas enormes na área social, idosos reclamando de seus vencimentos, da falta de assistência. E é um assunto que precisa estudar com carinho e rapidamente, legislar em torno dele, porque é um problema que se apresenta agora, não será amanhã, não é do futuro, é o que está agora no momento. O país envelheceu rapidamente, e nós não sentimos isso, não presenciamos isso, praticamente passou ao largo da nossa visão, e são problemas que têm que ser vistos. As aposentadorias aí que vieram, de uma certa forma, hoje precisa ser revisto tudo, porque, na verdade, o poder aquisitivo diminuiu de mais 70%, 80%, como alguns aqui já falaram. Esses são os problemas que a gente vê assim, de uma forma abrupta, clara. Ali falou o companheiro da pastoral da terra, das ruas, de que os problemas são visíveis nas ruas, e é verdade. Mas o problema é traduzido pela modernidade da sociedade, que foram expurgando todos esses segmentos fora do convívio da produção, de condições em que a sociedade produziu. Outros problemas, baseados nesses, começam também a aumentar, que é o problema da internet, que, evidentemente, entra em todos os lares sem ninguém permitir ou deixar de permitir, sem ninguém ter autoridade sobre eles. E nós, do Congresso Nacional, estamos ainda bastante devagar nesse sentido, essa percepção, no sentido de regulamentar isso e no sentido de buscar coibir esses abusos que aí estão. É uma ferramenta importante? É. e será sempre. É a evolução da tecnologia em que os estudiosos colocaram em nossas mãos. É importante para a humanidade. Mas, no entanto, seus malefícios precisam ser combatidos. Assim como também trouxe, através dele, dos problemas sociais que avassalam o mundo, também trouxemos o problema das drogas, que hoje mata a nossa juventude, mata os nossos jovens, as nossas crianças, praticamente, que estão também sendo usadas pelos adultos para fazer esse tipo de coisa e, evidentemente, fazer com que a sociedade fique mais fragilizada. Portanto, essa comissão tem uma missão importante, uma missão que talvez não de resolver, porque ela é impotente para isso, mas de levantar esses problemas e fazer com que aqueles que possam resolver tenham um olhar mais com mais acuidade a respeito disso, um olhar mais vibrante, um olhar mais sincero, um olhar mais de perto, um olhar que possa realmente as pessoas sentirem que pode-se fazer alguma coisa ou que deve-se fazer alguma coisa, mas precisa ter determinação política para isso. O que falta muito no nosso país é determinação política para as coisas. Fala, 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 falamos, 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 e, na verdade, as coisas não saem da fala. Esquece da realidade, do concreto, do objetivo, daquilo que precisa se fazer. Portanto, eu acredito que a gente tem que ser um pouco mais enxuto nessas falas nossas, em todos os sentidos, e atingir rapidamente, tentar buscar, mesmo com os parques, os recursos que tem a nação, porque a população, 200 milhões de habitantes, não é fácil comandar. Nós sabemos que tem país muito mais rico que o nosso, que tem o mesmo problema que nós temos. Estados Unidos tem gente debaixo das pontas também, tem mendigo nas ruas, mas é outro tipo de mendigo, não é igual o nosso. Nossa, às vezes é muito mais fragilizado. Então, é necessário começar a pensar com olhos diferentes e tentar buscar condições melhores, na melhor distribuição de renda, de recursos, de condições, para que aqueles menos acanhados possam, pelo menos, levantar um pouquinho e ter sentido a sua sobrevivência. Eu sei que a presidente Dilma tentou fazer o máximo já com as bolsas que estão, que não podem ser definitivas, elas têm que ser provisórias, até que dê condições para o cidadão subsistir com mais tranquilidade, mas é necessário que a gente aqui tenha esses olhos de início e a gente procure buscar condições para resolver o problema. Essa comissão tem tentado fazer isso. Eu não acho que aqui a gente tenha sido omisso no processo. O Paim tem lutado muito e glórias a ele, que tem tido mais tempo que a gente para isso. Mais tempo aqui dentro da casa, eu digo, 30 e poucos anos. Mas todos nós dessa casa, que viemos do interior do Brasil, que temos problemas enormes também, temos que começar a pensar diferente e achar solução para os problemas. Afinal de contas, não pode ficar só na filosofia. Tem que chegar também no fazejamento da coisa. Muito obrigado.
Obrigada, senador Oswaldo Sobrinho. Eu concedo a palavra agora à Patrícia Barcelos, que é secretária executiva da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Senadora Ana Rita, primeiro agradecer de uma forma ampla a todos que aqui se manifestaram. O Fórum Mundial de Direitos Humanos construiu uma plataforma de lutas e de propostas justamente por iniciativas, justamente por falas e pela presença de movimentos como estão aqui hoje representados. Agradecer todas as contribuições que foram aportadas aqui, que foram entregues à mesa, no sentido de a gente agregar novas instituições, a gente agregar novos movimentos, e esse é o fórum. Ele não termina no dia 13 de dezembro. A nossa grande expectativa, quando a nossa ministra nos colocou esse desafio, justamente era criar um movimento que se constituísse ao longo do tempo e que organizasse e criasse espaços como aqueles que nós vivemos nesse momento aqui nessa audiência pública, onde, né, um militante da área do idoso, um militante da área de população de rua se encontram, né, e esse fórum também tem esse objetivo, né, o encontro dessas temáticas, dessas grandes bandeiras de luta. Agradecer a fala do senador Oswaldo Sobrinho, que se manifestou sobre grandes temas que estão presentes no Fórum Mundial de Direitos Humanos, temas que estão, por exemplo, no eixo 2, onde nós trabalhamos justamente os grupos vulneráveis, onde nós trabalhamos as questões do trabalho, e lá está a questão dos aposentados, a questão dos pensionistas, que foi aportado pelo movimento, que sempre esteve presente nas reuniões do Comitê Organizador do Fórum e que coloca a temática do idoso sempre como uma prioridade, como também o Caio, que está aqui, que é um grande companheiro nosso do comitê organizador, do comitê e também da comissão de mobilização, trabalhando sempre para construir a participação, não só do movimento de população de rua, mas de vários movimentos que eles atuam, senadora. Então, Caio Marcelo foi um grande companheiro nosso, está sendo e vai ser trabalhando junto com a gente, desenvolvendo essa temática. Também aqui, o Dinarte Dana Def, destacando a grande participação dos defensores públicos nesse processo do fórum. E eu acho que o fórum traz, vai trazer um momento riquíssimo. Por exemplo, a Defensoria Pública vai ter um espaço grande no fórum de atendimento à população, solicitado pela própria Defensoria. Todos os movimentos estão lá representados, terão espaço também de diálogo. Né? Além das temáticas, nós temos esses espaços de troca. Então, é fundamental a participação de todos aqui. E essas temáticas elas ganham relevância e importância no sentido, de a gente encontrar políticas públicas, encontrar caminhos para efetivar essas políticas. E muito se faz através de espaços como o Fórum. Então, o Fórum Mundial de Direitos Humanos é um espaço para todos que militam direitos humanos, mas também para aquelas pessoas que gostariam de conhecer as temáticas de direitos humanos. É um convite aberto à sociedade, e isso é muito importante. As pessoas podem participar livremente do Fórum Mundial de Direitos Humanos, elas basta se inscrever e vir participar e vir dialogar, porque nós precisamos escutar os militantes, os defensores, as pessoas que no dia a dia enfrentam as violações de direitos humanos. Inventam e fazem esse enfrentamento, né, Caio? 365 dias, não é um dia só. É um enfrentamento de vida. E é esse o convite que nós fazemos, e eu falo aqui, não só como SDH, falo como comitê organizador do fórum, como um comitê que tem mais de 600 instituições brasileiras, internacionais, venham participar e debater do Fórum Mundial de Direitos Humanos, porque nós vamos construir alternativas também no diálogo, também na escuta e também percebendo o outro. Também se fazemos, enfrentamos violações de direitos humanos nesse processo. Então, senadora, agradecer muito essa oportunidade, uma audiência pública no Senado é uma oportunidade de fazer um diálogo com a sociedade, de trazer as temáticas do fórum, de fazer um convite aberto a todos e a todas para que possam participar, em especial dizer que no dia 10 nós estamos comemorando 65 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e que nós temos um trabalho ainda imenso a fazer no Brasil e no mundo. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade e um convite aberto a todos que possam participar do fórum. Existem várias iniciativas que estão acontecendo. Por exemplo, agora está acontecendo um seminário internacional aqui próximo, aqui na Católica aqui de Brasília, tratando justamente sobre direitos humanos na pedagogia do amanhã. E, assim, vários eventos estão acontecendo no Brasil todo e em outros países, preparativos para o fórum ou tratando das temáticas de direitos humanos. E um convite aberto a todos, estamos aguardando todos vocês no dia 10 aqui em Brasília, para que a gente possa avançar no debate dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Muito obrigada.
Obrigada, Patrícia Barcelo, secretária executiva da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal. Eu acho, Patrícia, que seria muito bom divulgar o endereço, porque esta audiência pública também está sendo acompanhada pela TV Senado, pelos internautas. Então, se você puder reforçar aí o endereço para que as pessoas possam acessar.
www.fmdh.sdh.gov.br. Também nas redes sociais, nós estamos atuando, Facebook, Twitter, enfim. Podem, inclusive, além de se inscrever no fórum, senadora, participar como voluntários. Tem várias formas de participação. No site estão todas as informações.
Então, nós queremos, mais uma vez, agradecer a Patrícia, agradecer a todos vocês que aqui estiveram conosco. Apenas reforçando aqui alguns encaminhamentos,
é que, a partir do debate, a partir das informações que aqui foram colocadas, surgiu como sugestão. O senador Wellington Dias trouxe a questão da situação da menina lá do Piauí, que função da divulgação nas redes sociais, de forma indevida, ela acabou tirando sua própria vida, né? Então, o senador Wellington Dias vai encaminhar uma mensagem à família de apoio, de solidariedade. Também pensamos aqui do governo federal trabalhar a possibilidade de campanhas publicitárias na TV, rádio, não só em função desse caso, porque esse caso é um dos que veio de forma mais visível para todos nós, mas todos os dias enfrentamos situações como essa, e eu acredito que o próprio Fórum Mundial vai se debruçar sobre esse tema, mas pensar na possibilidade de fazer campanhas publicitárias para que as informações divulgadas nas redes sociais não firam os direitos humanos das pessoas, né? Como foi o caso dessa menina. Que essa campanha tenha foco na questão da adolescência, principalmente, e que a relação de intimidade que as pessoas tenham não sejam publicizadas, né? Porque isso traz constrangimento, traz dificuldade para as pessoas, e a depressão leva a pessoa a tirar sua própria vida. Então, situações como essa não podem acontecer mais. E assumimos aqui o compromisso de trabalhar a construção de uma audiência pública conjunta da Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Ciência e Tecnologia para tratar desse assunto, né? Da publicidade, enfim, pelas redes sociais, como controlar isso, como o controle de tal forma que não é o controle da imprensa, mas que haja, de fato, não é censura, mas que haja, de fato, o controle de situações que trazem constrangimentos ou mesmo inverdades que muitas vezes são divulgadas nas redes sociais e em outros meios de comunicação também. Eu quero aqui, então, agradecer a vocês, reforçar o convite que foi feito aqui pela ministra e pela Patrícia, do Fórum Mundial de Direitos Humanos, que acontece nos dias de 10 a 13 de dezembro, portanto, na próxima semana, aqui em Brasília, no Distrito Federal. Vocês poderão ter acesso a toda a programação, a todas as informações, através do site, que foi divulgado aqui pela Patrícia. E a Comissão de Direitos Humanos também se coloca à disposição para receber alguma informação e que nós possamos também ajudar no processo de divulgação do Fórum Mundial de Direitos Humanos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo aqui a presença de todos vocês.